Parashá desta semana é Parashat Beshalach, que será conta o pós-saída do Egito. Começa contando como eles saíram do Egito e Hashem, em vez de fazer um caminho reto e mais lógico para eles entrarem em Israel, ele mandou eles darem uma certa volta, irem até o Mar Vermelho. Quando estavam chegando lá no Mar Vermelho, na verdade, estavam fazendo uma volta para o Egito. E aí o povo, em primeiro lugar, espiões contaram para o faraó, eles estão perdidos. Estavam indo já há 3 dias embora e, de repente, eles estão vindo na nossa direção. Dessa forma, o faraó juntou o exército e falou, então vamos atrás, nós vamos trazer eles de volta. Aí o povo olha e vê que o Egito está chegando atrás, o mar está na frente e nesse momento eles falam para o Moshe, nu, o que nós vamos fazer? E Hashem fala para o Moshe, fala para eles seguirem, vá em frente. E assim eles vão e durante aquela noite começa a soprar um vento, Hashem fala para o Moshe levantar sua mão sobre o mar, começa um vento muito forte e corta as águas no meio. As águas estavam como um muro congelado na direita e na esquerda deles. E o mar, então, o fundo do mar, estava baiabachá, não está escrito, eles foram no seco. O mar secou, o fundo do mar secou. E assim eles atravessaram. E de manhã cedo, quando estava quase amanhecendo, os egípcios também entraram. Está aberto? Vamos lá. Mas entraram, as águas começaram a cair sobre eles, começou a se fechar o mar e o povo já lá na frente saindo no outro lado, que na verdade não era o outro lado, eles fizeram uma meia lua dentro do mar, quer dizer, eles entraram e saíram no mesmo lado, fazendo um arco. E os egípcios começaram a se afogar e nesse momento de manhã o povo começa a cantar junto do Moshe, Az Yashir Moshe, que nós falamos todos os dias na Tfilá. E voltaram para a mesma margem, exatamente.
Então, de duas aberturas,
não, foi uma abertura em formato de arco. Em formato de arco, exatamente. Eles deram a volta dentro do mar, entraram no mar e voltaram de novo para a mesma borda, um pouco mais para lá. Tudo eles acham que dá aí, Tarsis. Alguém conseguiu fazer?
Tem sentido.
Em seguida, o povo, quando saiu do mar, depois de um mês, acabou a comida. Eles tinham levado restos de matzot. Comeram no Egito, mas isso dura pouco. Um mês tinha matzó. Está vendo só? Eles conseguiram um mês comer matzá. Muito bem. E agora o que nós vamos fazer? Eles vieram para o Moshe e falaram, não, nós vamos comer. E Hashem falou, calma, não se preocupa, vai queimar. E na verdade, assim, vocês vieram reclamando e uma parte da reclamação vocês têm razão, a outra parte vocês estão pedindo demais. Para que vocês falaram, nós vamos comer. É verdade, Deus falou, eu sei disso. Então, vocês vão ter um pão para comer, o maná que vai cair do céu. Agora, o que vocês falaram, ah, mas nós queremos comer carne. Para que vocês precisam de carne agora no deserto? São luxo. Vocês têm um monte de animais. Vocês querem comer carne, mata seus animais e come. Mas tá bom, vocês querem, não tem problema. Então, de manhã cedo, com o maior sorriso, entre aspas, a Shem vai dar maná. De tardezinha, quando já está meio anoitecendo, vai vir slavs, vão vir codornas, vai ter um voo rasante de codornas por dentro do acampamento, e quem quiser pode pegar, passava na altura das mãos, é só pegar e vocês podem comer esses animais. E aí tem uma série de leis, como que vai funcionar o man, quanto man vocês podem pegar, não pode deixar sobrar para o dia seguinte, na sexta-feira, e Erev Yom Tov, Erev Yom Kippur, como o Rashi traz, vai ter em dobro, e vocês não podem sair no Shabbat, no Yom Tov, Yom Kippur, sair para colher man, porque nem vai ter. E o final da Parashá, a Torá conta como eles precisavam também de água, e Hashem deu água, falou para o Moshe que é para ele bater numa pedra específica e ela vai dar água para eles. E o final da Parashá conta a famosa guerra de Amalek, quando Amalek veio atacar o nosso povo, e como o Rashi traz aqui, ele esfriou a banheira, até então todo mundo estava, olha só, eles são intocáveis. De repente Amalek veio, atacou, depois o pessoal falou, ele já foi. Então quem pula na banheira quente, primeiro eles se queima. E a água fica um pouco mais morna, dá para os outros entrarem fácil. Então assim também as pessoas falaram, dá para atacar esse povo, se a gente quiser, nós vamos conseguir. Logo no começo da Parashá, primeiro passuk da Parashá, a Torá fala, Vayehi beshalach paro et ha'am, foi quando o paró mandou o povo, Velo nacham Elohim derech eretz Filistim, Deus não orientou o povo a ir pelo caminho dos Filistim, dos filisteus. Kikarovu, pois era próximo. Kiamar Elohim, pois Deus falou, mas não quero que o povo vai ver de repente guerra e vai se assustar e vai falar, vamos voltar para o Egito. Qual o motivo que Hashem não quer orientar o caminho deles de uma forma fácil? Quer dizer o seguinte, você pensa hoje no mapa e você vê o Egito e Israel. E o Sinai está aqui entre os dois, mas mais para baixo. Se você quer ir do Egito, do Delta do Rio, para Israel, a pé, qual o caminho? Pelo caminho de Gaza. O caminho reto, o caminho onde moravam os filisteus. Não tem nada a ver com os palestinos. Os filisteus eram um povo que existia. Então esse caminho é um caminho reto, direto. Eles foram pelo Sinai, em direção ao Mar Vermelho, quer dizer, é uma volta que eles estavam dando. É verdade que depois vão acabar dando uma volta muito maior quando eles, quando for decretado, vão ficar 40 anos no deserto. Mas nesse primeiro momento, Hashem não fez eles irem direto em linha reta, mas sim, eles vão dar uma volta pelo Sinai, fazer um turismo pelo Sinai, depois eles podem subir e entrar pelo sul de Israel, mas o sul mesmo, não pela lateral onde está a costa do mar. O que eles tinham que fazer esse caminho? Deixa Levi traz. Quando uma pessoa recebe um presente de mão beijada, ele não dá tanto valor para esse presente. Se a pessoa se esforça bastante para conseguir receber o presente, ele vai dar um valor muito maior. Assim, Hashem não queria que as pessoas vão chegar em Israel, saímos de lá, chegamos aqui, não vão nem dar muita bola para esse presentão que Deus está dando para o nosso povo, um presente que ele já jurou para Abraham, Isaac e Jacob. E finalmente chegou o grande momento, eles vão, a gente sai de lá, chegou aqui. Então, por isso eles tinham que passar pelo deserto. E vendo o deserto, como o deserto não tem nada, e como a vida lá não era tão fácil, cada coisa que precisavam tinha que pedir para Hashem, tinha que chorar para Moshe e fazer toda a bagunça que eles faziam no deserto. E de repente eles chegam numa terra firme, uma terra boa, uma terra abençoada, uma terra sagrada, aí eles vão dar muito mais valor para essa terra. E Midrash Levi fala isso com certeza, uma lição para nós. Como nós temos que tomar cuidado e reconhecer as coisas que Hashem nos dá. Porque se Deus nos livre, se nós não reconhecemos aquilo que Hashem nos dá, ele vai precisar tirar da pessoa aquilo para ele ver, como era bom quando eu tinha aquilo. Aí a pessoa começa a reconhecer. E não obrigatoriamente o fato da pessoa agora reconhecer vai dar méritos suficientes para que Hashem devolva a ele aquilo que ele tinha. A explicação que Urashi dá aqui para as palavras Kikarovu no Passu foi quando o Paró mandou o povo, e Hashem não orientou eles no caminho dos Filistim, que Karovu, pois era próximo a ele. Quem era próximo a quem? Então Rashi interpreta para nós. Próximo, o caminho dos Filistim, quer dizer, a terra dos Filistim é próxima ao Egito. que Karovo, ele não quis fazer um caminho que é próximo, ele quis fazer um caminho que é mais distante. Um dos comentaristas da Torá é escrito, que na verdade um dos comentários foi escrito pelos netos do Rashi e mais alguns grandes sábios, que são os Balei HaTosafot. Nessa idade que nem Balei HaTosafot, está escrito que Karovu, quem está próximo de quem? Que Hashem está próximo do nosso povo. Hashem não quis orientar o nosso caminho pelo caminho dos filisteus, porque que Karovu, pois ele está próximo, ele quem? Não a terra dos filisteus está próxima, Deus está próximo ao nosso povo. Explica o Rosh Yeshiva de Hebron, Rav Brody, nós sabemos que tudo é pela divina providência. E Hashem orienta as coisas no mundo. Mas nós, que somos um povo próximo a Hashem, que Karovu, que ele está próximo de você, a forma que Hashem lida conosco e a forma que ele nos orienta e a forma que as coisas acontecem conosco é diferente do resto do mundo. É diferente e às vezes nós olhamos para as coisas e puxa vida, como está acontecendo? E a pessoa começa a se perguntar, mas por que justo isso está acontecendo comigo? A resposta é que Karovu, ele é próximo de você. Se ele não fosse próximo, talvez ia ser de uma forma como você está acostumado à natureza, da forma normal. Como é com você? Hashem está tão próximo de você que ele te dá a mão e fala, vamos fazer um caminho diferente. Imagina só, os Yehudim estão saindo do Egito. Qualquer um que conhecia mais ou menos a região, imaginava, o caminho mais lógico é seguir reto. De repente, Hashem fala, não, vão para lá. Como assim, para lá? Mas Hashem, teu GPS quebrou, não é para lá. É para o outro lado. Não, Hashem falou, vamos ir para lá, vamos ver o que vai acontecer. E eles começam aí, começam a caminhar, de repente o exército egípcio está atrás dele. Oi, vavoi, o que nós vamos fazer? E de repente eles chegam, o mar na frente. Erramos tudo. Vamos começar do começo. Mas eles entram dentro do mar. Hashem abre o mar para eles. Eles atravessam. E aí, quando eles estão saindo do outro lado, finalmente, em terra firme, começa a cair a ficha. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Até agora aconteceram pragas e pragas e pragas. E tantos milagres na hora do povo sair do Egito, como os Midrashim trazem. E ainda o povo não tinha chegado num nível tal de fé em Hashem, como eles chegaram quando eles atravessaram o mar. Quando eles atravessaram o mar, vai Aminu Bashem, eles agora sim acreditaram em Hashem, o Moshe Avdoi no Moshe, o seu servo. Esse foi o ponto e foi o momento que injetou no nosso povo a última gota e a principal de fé que faltava dentro de nós. Mais ainda, se formos olhar agora, como? O quê? Por quê? Isso é outra história. O que vai acontecer lá para frente, tem também explicações. Como pode ser que se eles acabaram de sair, acabaram de receber a Torá, como eles fizeram o bezerro de ouro? Todos os comentaristas perguntam sobre isso. Não pode ser que eles estão fazendo idolatria, pessoas que viram Deus. Eles viram a presença divina. Como pode ser que eles fizeram isso? Não há momento agora, para Parashat Kitissá. A gente já falou algumas vezes. Parashat Kitissá, isso daqui a pouco. Mas, de fato, é uma pergunta boa. Como pode ser que eles fizeram idolatria se estavam num nível espiritual tão alto assim? E já tinham interiorizado uma fé tão forte. Como eles fizeram isso? Então, a grande parte dos comentários falam que eles não fizeram idolatria. A falha lá foi outra. Então, precisa entender exatamente o que foi lá. E mais ainda, se formos olhar até pelo lado material, eles saíram do mar. Está escrito que eles conseguiram uma riqueza no mar que eles não conseguiram no Egito. Tudo aquilo que deram os egípcios para eles, e vão embora, pega, precisa disso, leva, 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 no mar veio tudo de bandeja. Todos os ornamentos dos animais que eles saíam para a guerra com os cavalos super ornamentados. De repente, tudo isso estava boiando na água, indo para a praia, e eles pegando, até a Torá atrás. Vai estar Moshe, Moshe teve que falar, vamos embora, porque o pessoal não queria ir embora. Estão pegando ainda, pera, ainda tem mais um pouco de guerra, está aqui, deixa eu pegar. Rav Simcha Zissel termina e fala para nós o seguinte: a Gemara compara dois acontecimentos, dois fatores da vida da pessoa com a abertura do Mar Vermelho. O quê? Shidur, casamento, e Parnassá, sustento. Ele diz, nesses dois momentos da vida da pessoa, também, a pessoa está procurando alguém para casar, e aí começa também, oi, vavô, por que está tão difícil? Começa a se lamentar. E fala, puxa vida, eu sou uma pessoa tão normal, eu venho de uma família tão boa, por que é tão difícil? Está aqui a resposta. Que carovo! Porque Deus está próximo de você. Tem um motivo para isso acontecer. Por quê? Porque Ele está dando a mão para você e falando, eu não quero te dar por esse caminho. Aquele caminho vai ser melhor. Vai demorar mais, mas vai ser melhor. Da mesma forma, com sustento. Você vai falar, vavô, eu perdi meu emprego. Ou olha só como está difícil de arrumar emprego. Ou como está difícil de conseguir a parnassá no final do mês, mesmo com um emprego. E a pessoa também começa a se perguntar, como pode ser uma coisa dessa? Que carovo, por isso está próximo de você. A Shem está próximo de você. O Rav Friend traz uma história muito bonitinha. Havia um grupo de judeus em Nova York, que eles trabalhavam no World Trade Center, numa agência de finanças. E de repente, numa sexta-feira, eles são mandados embora. Estão despedidos, todos vocês demitidos, tchau. E vocês, segunda-feira, voltem para cá e vocês vão poder pegar as suas coisas aqui e podem ir embora. Segunda-feira eles voltaram lá. E inclusive um dos guardas lá, um dos seguranças, teve que acompanhar eles para ter certeza que só vão pegar as coisas deles, não vão roubar nada lá dentro. E assim eles entraram acompanhados, pegaram as coisas deles e saíram. E durante a segunda-feira inteira eles ficaram pensando nisso, o rabino mesmo contou para o Efren. Eles ficaram durante o resto da segunda-feira pensando, e agora onde eu vou ter parnussa, o que vai acontecer comigo, o que vai ser de mim. E ficaram pensando. No dia seguinte, terça-feira, a fatídica terça-feira, 8h46 da manhã, nós somos as pessoas mais felizes que tem, e as pessoas mais sortudas que tem no mundo. Aqui está a Kikarovu, a Shem está próximo de você. E as coisas acontecem, porque a Shem está te dando a mão, e levando por um caminho, eventualmente, meio por trás, mas na verdade, no final das contas, é tudo para o nosso bem. Olá.